Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o ensaísta Luiz Bernardo Pericaz. E como é que você, Luiz Bernardo Pericaz, compararia o livro Intérpretes do Brasil, Clássicos, Rebeldes e Renegados, com Pensadores que Inventaram o Brasil, do Fernando Henrique Cardoso, que também saiu há pouco tempo?
Pois é, olha, primeiro assim, eu...
evito... Primeiro ele é uma pessoa só falando de vários, não é isso?
É, claro, quer dizer, você tem diversas coletâneas sobre pensamento político e social brasileiro, algumas que vão, que se iniciam no século XIX, de pensadores que escreviam já no século XIX até os dias de hoje, por exemplo, outros que são livros, que são coletâneas dos próprios textos, originais, com introduções de alguns pensadores contemporâneos, apresentando esses pensadores e depois sendo publicado os textos originais deles, né, ou pelo menos alguns clássicos deles. Você tem o caso do Fernando Henrique Cardoso, que é um autor, né, trabalhando ensaios sobre alguns autores escolhidos, selecionados por ele. Quer dizer, no nosso caso... E eu não, assim, e há várias outras coletâneas, né? A nossa intenção, quer dizer, não é competir com outras ou tentar contrapor a nossa visão a outros trabalhos, mas essencialmente contribuir para que seja um elemento a mais nesse tipo de estudo. E eu acho que o diferencial realmente desse livro é a inclusão desses pensadores que eu citei e vários outros, que realmente são bastante pouco falados, são muito pouco falados hoje em dia. Quer dizer, muito pouca gente vai falar do Otávio Brandão ou do Leôncio Basbaum, por exemplo. E são autores que, apesar de todo tipo de limitação que eles possam ter, né, são autores pioneiros, né? Então você tem o Leôncio Basbaum já na década de 30, escrevendo A Caminho da Revolução Operária e Camponesa, por exemplo, né? Que é um livro importante. E Nelson Werneck Sodré, quando no final daquela mesma década, publica o Panorama do Segundo Império, que é um livro que hoje em dia muito pouca gente lembra, mas é um livro que também é muito interessante, que tem realmente bastante importância naquele período, né, de efervescência político-cultural. O próprio Otávio Brandão, com Agrarismo e Industrialismo, que é um livro também, eu acho que é o primeiro livro em que o termo marxismo-leninismo é utilizado no mundo, mesmo antes de se tornar um jargão na União Soviética. E eu imagino, por exemplo, no caso do meu texto sobre o Caio Prado Júnior, quer dizer, eu utilizei bastante documentação inédita que se encontra tanto no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, como também arquivos pessoais, como, por exemplo, da Danda Prado, que era filha dele. Então, além de ter um texto sobre o Caio, que é um personagem muito conhecido e muito estudado, você tem novos elementos da vida e obra dele, cartas e documentos inéditos nunca antes publicados e que foram citados, pelo menos trechos deles, no meu texto, o que mostra que sempre há possibilidade de você jogar uma nova luz a esses personagens, né?
Na verdade, foi um texto a quatro mãos, né? Com a Maria Célia...
Exatamente, a Maria Célia Weiser, que escreveu uma mini biografia do Caio para a Editora Brasiliense alguns anos atrás. Então, nós escrevemos junto esse texto. Assim como o Lincoln também escreveu um texto em conjunto com uma outra professora lá da USP, sobre o Edgar Caroni. Então, mas a maior parte dos textos são textos escritos por uma pessoa só, né? Quer dizer, não são em duplas, né?
Fica claro para o leitor, sobretudo o leitor que não tenha, talvez, né, tanto conhecimento histórico da cultura brasileira, quem são os rebeldes e os renegados, porque é uma série de renegados que não foram rebeldes, né?
Não, exato. A gente propositalmente decidiu não segmentar o livro em partes, dizendo que um determinado autor é um rebelde, o outro é um renegado, o outro é o clássico, porque às vezes você tem clássicos que são rebeldes, você tem rebeldes que são renegados, você tem rebeldes que são clássicos, mas ao mesmo tempo você tem renegados que não são tão rebeldes assim, como você diz. Então, quer dizer, você tem, na verdade, essa junção, né, dessas características em diversos desses personagens. Então, nós preferimos realmente não segmentar para evitar esse tipo de polêmica até, né? Mas, sem dúvida, há interseções, né?
E no caso também, vocês escolheram mais assim no campo da ciência política, talvez?
Olha, esses autores são bastante variados. Você tem, de um lado, autores acadêmicos, realmente, né? Claramente acadêmicos. Você tem muitos que são militantes e dirigentes políticos, em grande medida do PCB, originalmente Partido Comunista do Brasil, e mais tarde, que mudou o nome para Partido Comunista Brasileiro, né? Você tem autores que participaram de instituições de governo, foram membros de governo ou de organismos internacionais. Você tem alguns autores que eram economistas e, inclusive, alguns nacionalistas desenvolvimentistas. Você tem autores já que vão trabalhar mais com folclore, com a literatura. Outros que vão ser mais internacionalistas e que tem na sua obra também discussões sobre a América Latina. Então é bastante variado, né? Você não tem um grupo específico. Mesmo esses que são, vamos dizer, autodidatas, né? Muitos dos quais membros do PCB, eles não têm necessariamente uma formação acadêmica de historiadores ou de sociólogos. Quer dizer, muitos deles são justamente autodidatas, né? Mas eles vão transitar pela filosofia, pela sociologia, pela história do Brasil, né? Então, figuras como Jacó Gorender, como Leôncio Basbaum, como Heitor Ferreira Lima, transitam por essas áreas. Mas você tem, por outro lado, gente como Celso Furtado, Inácio Rangel, Rômulo Almeida, que claramente tem um corte mais econômico, né? Ou mais economicista. Então, o livro tenta fazer esse balanço, né?
São todos pessoas mortas, né? Quer dizer, não há ninguém...
com exceção do Antônio Cândido, né?
É verdade.
O Antônio Cândido é o único. O Gorender, na verdade, estava vivo quando o livro estava sendo produzido. Pensou-se até na possibilidade de lançar o livro antes, e se a gente tivesse conseguido lançar, por exemplo, um ano atrás, um ano e meio atrás, a gente ainda poderia prestigiar o Gorender, né? Que infelizmente, por atrasos de outras ordens e pelo fato de a gente estar revisando muito e alguns autores ainda estarem entregando os textos ou revisando os textos, o livro acabou atrasando um pouquinho. Mas de todos os autores, o único vivo ainda é o Antônio Cândido.
Mas, na verdade, houve assim abrangência de pensadores do século XX, né? A partir de mais ou menos 1920 até o final do século.
Principalmente a partir da década de 20. Agora, a gente tem intenção de ter um segundo volume. Quem sabe até, né, um terceiro, mas pelo menos um segundo, porque muitos pensadores importantes não estão contemplados no livro, o que também é algo normal, porque é impossível, né? Qualquer obra, qualquer livro sempre vai deixar de lado alguém, sempre vai incluir um pensador que talvez alguma pessoa não concordasse e achasse que seria importante ter incluído algum outro.
De ouvir o nome de uma mulher incluída como pensadora, né?
Claro,
como esse, no segundo volume, aparece.
A Maria Isaura Pereira de Queiroz, quer dizer, tem muita gente, mulheres e homens, independentemente do gênero, né? E do... Mas tem muitos pensadores ainda que mereceriam ser contemplados.
E Luiz Bernardo Pericaz está a empreender ao mesmo tempo alguma obra solo no momento?
Sim.
Continua a estudar o fenômeno do cangaço? Assim, rapidamente, porque nosso tempo está chegando ao fim.
O meu livro do cangaço está sendo publicado em Cuba, acho que mês que vem. Acho que até final de junho, começo de julho, ele vai ser lançado em Cuba. Já está traduzido para o espanhol. Eu estou fazendo a última revisão dele. O livro do Guevara e o debate econômico ganhou o prêmio, ganhou um prêmio importante da Casa de las Américas esse ano, vai ser lançado no começo do ano que vem. E eu estou terminando de escrever um livro sobre o Caio Prado Júnior. É um livro bastante extenso, é um livro que está com mais de 500 páginas, e que eu estou escrevendo há uns 3 anos, mais de 3 anos, com muito cuidado, pegando muitos arquivos, de arquivos públicos, arquivos particulares, uma bibliografia enorme. Então eu acho que esse livro vai trazer também uma quantidade de informações novas sobre a vida e obra dele, e conexões e relações entre o pensamento dele e de outros pensadores marxistas no continente americano.
Você é parente dele, não
é? É, ele era meu tio-bisavô. Então você imagina a coincidência, né?
Tá certo, então, nosso tempo é curto e eu agradeço muitíssimo aí a nossa conversa.
Tá ótimo, muito obrigado.
Um abraço.
Um grande abraço.
Acabamos de conversar com o ensaísta Luiz Bernardo Pericais, co-organizador com Lincoln Seco do livro Intérpretes do Brasil, Clássicos, Rebeldes e Renegados. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.